As notícias na RTP edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13, terça-feira. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, na sequência de comunicação efetuada pela GNR de Orém, desenvolveu diligências e recolheu elementos indiciários para o esclarecimento da tentativa de homicídio ocorrida no passado sábado, 23 de julho, numa localidade do concelho de Orém. A agressão, com recurso à arma branca, consistiu num golpe no pescoço da vítima, um homem de 47 anos de idade, que foi transportado para o Hospital de Leiria. O suspeito foi impedido de continuar as suas agressões por pessoas que se encontravam no local e que chamaram as autoridades policiais. O detido, um homem de 53 anos de idade, foi apresentado às autoridades judiciárias competentes, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Valdo Tejo, na sequência do desenvolvimento de três investigações, cujo objeto incide sobre a ocorrência de dezenas de incêndios nos concelhos de Alenquer, Rude dos Vinhos e Santarém, procedeu, após recolha de vasto acervo probatório, à identificação, localização e detenção fora de flagrante delito de três homens de nacionalidade portuguesa, por existirem contra eles fortes indícios da prática de múltiplos crimes de incêndio florestal ocorridos em diversas localidades dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos e Santarém. No caso referente a Santarém, no âmbito da investigação em curso ou ocorrência de seis crimes de incêndio florestal em Abrã, no concelho de Santarém, logrou-se a detenção fora de flagrante delito de um homem de 54 anos de idade, indiciado pelas práticas daqueles ilícitos criminais. Tanto neste caso como nos outros, dois, os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Santarém, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar explicou, na reunião do Executivo Municipal, as razões que levaram o município a não assinar o auto de transferência de competências na área da saúde, depois de, na passada semana, Governo e Associação Nacional de Municípios Portugueses terem chegado a um acordo sobre os setores da saúde e da educação. Anabela Freitas referiu que não estão em causa somente questões meramente financeiras, mas também outras que terão de ser negociadas no âmbito do novo acordo.
Foi assinado a semana passada um acordo setorial no âmbito da descentralização de competências em matéria de saúde e de educação, sendo que está já a ser trabalhado também um acordo setorial na área da ação social. E dizer-vos que em relação àquilo que vem no acordo, em matéria de saúde, como sabem, nós não aceitamos, não assinamos o auto de transferência na saúde. Estamos a refazer aquilo que são as nossas pretensões e aquilo que tinha sido o nosso caderno reivindicativo, digamos, para a assinatura do auto de transferência. Estamos a refazer à luz deste acordo que foi assinado e, portanto, neste momento não vos sei dizer ainda se estamos em condições ou não de assinar um auto de transferência. Sendo certo que algumas das coisas que nos levaram a não assinar o auto de transferência não se prendem todos com questões financeiras. Prendem-se também com um conjunto de outras questões em que nós não podemos admitir nos quadros ou receber nos quadros pessoas que não tenham relações de emprego público. E essa é uma das questões que está aqui a olhar. O acordo não é taxativo na resolução desta questão e, portanto, dizer-vos que portanto, estamos a avaliar aquilo que tinha sido as nossas reivindicações, agora à luz do acordo, o que é que está resolvido e o que é que não está resolvido, para entrarmos em novo processo negocial. Por outro lado, no âmbito da educação também, os senhores vereadores certamente recordam, cada escola recebia 20 mil euros anuais para pequenas reparações, agora neste momento esses 20 mil euros têm que obter um conjunto de critérios, sendo que o montante mínimo é mesmo 20 mil euros, podendo ser mais, e tem que obter um conjunto de critérios que se prende com as áreas cobertas e as áreas descobertas e com a idade dos edifícios. E, portanto, já foi pedido aos serviços que fizessem uma avaliação destes critérios, que nos dissessem quais é a idade das escolas e quais é que são as áreas cobertas e descobertas, para podermos entrar num processo negocial com, com o Ministério da Educação, no sentido de vermos aumentadas as verbas que são transferidas para o município neste âmbito. Sendo certo que agora, se calhar, agosto será um mês, pelo menos as primeiras semanas de agosto, um mês mais calmo, onde não vamos conseguir efetivamente iniciar nenhum processo negocial, o que nos permite preparar para, no final de agosto, princípio de setembro, iniciarmos então as negociações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta, mais um, é da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo. São necessários mais 30 médicos de família para o Médio Tejo, número para colmatar as lacunas atualmente existentes e que deixam milhares de pessoas sem acesso direto aos cuidados de saúde primários. Nesse mesmo comunicado, os utentes recordam que a Direção Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde pediu, em recente concurso nacional, a abertura de 22 vagas, sendo que destas apenas foram atribuídas 12. E destas apenas foram preenchidas 6, 3 por profissionais que já exercem funções no ACES do Médio Tejo e que agora ficam com as respectivas condições contratuais alteradas. A Comissão classifica como urgente alterar as condições materiais para a prestação de cuidados médicos, assim como a abertura de novos concursos por parte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um texto recentemente publicado pela Câmara de Tomar na rede social Facebook relativo à utilização do autocarro municipal no ano letivo 2021-2022 tem dado que falar no decurso das últimas semanas, isto porque, efetivamente, os números apresentados não batiam certo nesse esclarecimento. Então, a autarquia referia-se a um total de 6.977 quilómetros percorridos para um custo a rondar os 340 mil euros, o que se traduzia em impensáveis 50 euros por quilómetro. Entretanto, depois de questionado pelo vereador Luís Francisco, o Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, admitiu uma gafe nessa mesma publicação, emendando o percurso total efetuado para perto de 70 mil quilómetros para os mesmos 340 mil euros, num registro que engloba, diga-se, os serviços prestados às escolas do concelho.
Mas antes de mais, assumir que efetivamente há uma gafe na informação, portanto não são 7 mil quilómetros, são 70 e qualquer coisa, portanto falta ali um zero. Aliás, é bom de ver, basta perceber que o calendário escolar são 200 e alguns dias, que agora não me recordo exatamente, portanto, naquela informação referia-se essencialmente ao serviço para a educação. Se pensarmos que o autocarro, por exemplo, numa ida a Lisboa, que é para onde vai muitas vezes, fará em média 400 quilómetros, porque nomeadamente as escolas estão espalhadas no nosso território. Portanto, é bom de ver que não podia chegar ao final do ano só com 7 mil quilómetros, mas sim muito mais que isso. Mas, portanto, há essa falha. Ainda assim, de forma muito breve, discriminante, portanto, e dizendo porque é que de facto não é como numa empresa de caminhagem. A questão essencial está, de facto, tem a ver com os recursos humanos. Na função pública, os funcionários têm um número de horas máximo, semanal e mensal, que podem fazer, já com as horas extraordinárias também máximas incluídas que podem fazer, já para não dizer que depois aqui joga também com as regras próprias dos motoristas de autocarros de passageiros, não é? Portanto, nós temos 3 motoristas afetos ao autocarro, e por vezes ainda temos um quarto que faz alguns serviços, se não estou em erro, mas pelo menos 3 afetos ao autocarro, e todo o salário que recebem naturalmente é declarado. Não estou a dizer que nas empresas não seja, mas enfim, todos os custos são devidamente declarados e públicos, portanto esse é um custo realmente bastante elevado, o custo dos recursos humanos. Depois, nestes 70 mil quilómetros, está bom de ver que muitos são de autoestrada, portanto os custos devia haver, e no caso da educação o município paga. Isso não acontece quando, por exemplo, ao fim de semana cedemos a algumas entidades em que o que diz as normas é que a entidade é responsável pela via verde, mas nestas que somos nós que fazemos, também estão os custos de via verde, portanto que é outro custo grande. Depois, naturalmente, o gasóleo, que ainda por cima, como sabem, tem vindo a aumentar, e claro, a manutenção, que também é preciso contar com ela, portanto o autocarro também já não é propriamente novo e, portanto, tem custos elevados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de meia centena de pessoas participaram em Tomar na sessão de treino de fim de época do Centro de Karatê Shotokan. António Fuciano.
O Centro de Karaté Shotokan de Tomar, juntamente com o Núcleo de Abrantes, realizou o seu treino final de época, ocasião em que reuniu cerca de meia centena de pessoas, entre praticantes e familiares, numa iniciativa que visou, acima de tudo, o convívio entre todos. Está em causa um clube que nasceu em Tomar durante o ano de 2009, desde então com franco crescimento no concelho, sempre pela mão da ANAM, Associação Nacional de Artes Marciais. Mais do que a autodefesa, o Karaté mostra-se como uma escola de valores, onde o respeito pelo próximo é uma das referências a ter sempre presente. A Hertz teve a reportagem no treino de fim de época, ocasião aproveitada para falar com o mestre José Júlio Carvalho, ele que lidera este núcleo desde há 6 anos. Ficou, para início de conversa, um olhar para o passado, precisamente para a altura em que tudo começou.
Portanto, este clube apareceu no ano de 2009, pela mão do sensei João Cardiga, que é o presidente ainda hoje e diretor técnico da Associação Nacional de Artes Marciais, que vieram a Tomar fundar esta escola de Karaté. Portanto, estávamos em 2009, havia pouca gente, portanto era uma modalidade ainda não muita, apesar de já ter havido Karaté na cidade. A associação sempre se pautou pela parte federativa e então, logo de início, procurou fundar a escola, federar os atletas e aos poucos os atletas foram aparecendo e a escola foi ganhando alguma dimensão. Portanto, foi o sensei João Cardiga que fundou esta escola. Passado algum tempo, passou a escola a um outro sensei da associação e, portanto, isto aconteceu e até chegar a mim, há 6 anos atrás, sensivelmente, porque também sou praticante dessa associação. Pronto, há 6 anos atrás obtive o necessário curso e a necessária formação que esta associação exige para ficar à frente da escola.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei tem em curso o projeto Reduzir para Criar Mais Valor, que se traduz no desenvolvimento de soluções mais verdes e sustentáveis, alinhadas com a promoção de uma economia circular assente na redução, reutilização, recuperação e valorização dos resíduos. Neste âmbito, a autarquia prevê a entrega de 369 compostores domésticos a distribuir pela comunidade vilarregense residente, com o objetivo de promover a valorização dos biorresíduos, resíduos biodegradáveis, alimentares e provenientes de espaços verdes, reduzindo a quantidade de resíduos enviados para a terra. O compostor doméstico a entregar tem capacidade para 280 litros, fabricado em PID leve, fácil de transportar e de montar pelo utilizador. Os compostores serão atribuídos mediante registro dos interessados que deverão residir no concelho de Vila de Rei e ter idade igual ou superior a 18 anos. Será apenas atribuído um compostor por cada agregado familiar. A entrega dos compostores está limitada ao estoque existente. Após terminado o prazo de inscrição, os cidadãos registados serão convocados para participar numa ação de formação. No final da sessão, os utilizadores poderão levantar o compostor e um guia de compostagem impresso ou em formato PDF nas instalações do Estaleiro Municipal de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sediado em Vila Nova da Barquinha, o Clube Náutico Barquinhense tem uma nova direção há pouco mais de 4 meses. Direção que tem vindo a apostar no reforço das áreas que já desenvolvia e em novas áreas de atividade para o clube. João Martins, o atual presidente do Clube Náutico Barquinhense, recebeu a Hertz e falou das novas apostas nos resultados onde têm surgido campeões nacionais e nos apoios, nomeadamente do município da Barquinha e das juntas de freguesia locais, que têm sido fundamentais para o crescimento do clube, crescimento que se traduz este ano em mais de uma centena de iniciativas que se inserem no plano de atividades do clube.
Para que sejam outras áreas mais diversificadas, iniciámos com a velocidade e com o fundo em águas tranquilas. Posteriormente desenvolvemos uma nova área que foi o slalom. Um slalom que, curiosamente, nos rios de águas paradas estamos a fazer águas bravas e estamos a conseguir com resultados com campeões nacionais. Portanto, o trabalho está a ser bem feito ao nível técnico e até dos próprios miúdos, no desempenho dos miúdos. E agora, estamos a apanhar outras áreas. Estamos a apanhar áreas que a própria Federação Portuguesa de Canoagem assim também está a dinamizar, porque há interesse em fazer ou em desenvolver a canoagem em áreas que não estavam até o momento a ser desenvolvidas, nomeadamente a canoagem adaptada. Pronto, a canoagem adaptada a atletas que não só fazem competição, como também podem estar na área do turismo e na área do desporto lúdico, mas apanhar uma franja de atletas com alguma dificuldade física, que são olímpicos, alguns problemas em termos de desenvolvimento cognitivo, mas que também podem perfeitamente, e hoje é um dia que podem ver isso na perfeição, que também podem fazer esta atividade. Pronto, a canoagem não é um desporto perigoso, e é um bocado esse estigma do afogamento. A canoagem é sempre feita em ambiente controlado, ou controlado pelo meio aquático, que é aqui o caso, ou controlado com meios de segurança quando não se consegue controlar um rio, não há uma forma 100% de controlar um rio, mas há outras formas de segurança em termos dos equipamentos que permitem que as pessoas façam este desporto em segurança. E pronto, o clube está a crescer nestas áreas, e estou muito contente com os resultados, porque têm sido imediatos e com mais sucesso do que aquilo que nós esperávamos.
Falemos dos campeões, já que falamos de resultados, falemos dos campeões, um destaque ou outro daquilo que tem sido, de facto, esta matéria.
Bom, nas três áreas que o clube desenvolve, na parte da velocidade e fundo, na parte do slalom e na parte da paracanoagem, temos campeões nacionais. Temos campeões nacionais na velocidade, nos escalões de cadetes e infantil. Temos campeões nacionais na paracanoagem, nos 200 e 500 metros, o Francisco. Temos campeões nacionais no slalom, ao nível de cadetes em capas, que são barcos sentados, ou em seis, são barcos em que os atletas vão de joelhos. E também temos campeões nos veteranos, que é outra franja que nós estamos a apanhar, que são os ex-atletas, que é o meu caso, que fui atleta quando era mais novo, na década de 90, como os próprios pais, que na nossa geração estão muito mais predispostos a fazer desporto, e então como trazem os miúdos para a água, vêm também fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer até ao próximo sábado, dia 30, em Tomar, a Semana da Juventude. O evento, que assenta num vasto programa de atividades culturais e de animação, é uma iniciativa organizada em sede do Conselho Municipal de Juventude de Tomar, que possibilita a mostra das atividades desenvolvidas pelas diversas associações juvenis numa perspectiva interativa e de aproximação dos jovens ao movimento associativo. Como referiu a vereadora Filipe Fernandes, responsável pela área da cultura no município de Tomar, a Semana da Juventude engloba as mais diversas áreas, como música, expressão artística, desporto, entre outras.
Estamos neste momento a comemorar a Semana da Juventude, aqui no município, no Conselho de Tomar. Dizer-vos que esta organização surgiu do Conselho Municipal de Juventude, onde se realizou um brainstorming com as associações juvenis, com as empresas juvenis e com todos os jovens que dela fazem parte, onde foi discutido e trabalhado o modelo que este ano deveríamos implementar para a Semana da Juventude. Foi escolhida esta semana como a ideal, porque, portanto, é o fim, já não existem exames, portanto, e os jovens já podem participar de outra forma, e já não existe escola, portanto a escola já terminou e portanto os jovens já podem participar de outra forma, e foi criado um modelo de que cada associação ou cada empresa juvenil realizava aqui nesta semana um dia destinado portanto para os jovens, e surgiu então este programa da Semana da Juventude. Começou este fim de semana com a Real TTT, promovido pela nossa Associação de Estudantes do IPT, pela Tuna Templária, aliás, e vai prosseguir com Paddy Papers noturnos, Santo Sete de Ideias na Piscina Municipal, onde os jovens têm a oportunidade de partilhar uma série de ideias que querem para o Conselho de Tomar. Vai existir também, portanto, cinema gratuito para os jovens, desde ao ar livre na Piscina Municipal, como no Cine Teatro Paraíso. Portanto, os jovens, esta semana, até aos 30 anos, a entrada é gratuita no cinema. Temos também alguns concertos promovidos pelas associações juvenis, temos um pela JAP, que é uma associação da Guarda em Pais, temos outro também pela Marquesa de Ciranda, que é também uma associação juvenil. Portanto, há efetivamente uma panóplia de atividades que fica aqui o convite para participarem e aderirem a estas iniciativas promovidas não só pelo município, mas também em conjunto com as associações juvenis do nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da política de bem-estar animal e controle da população animal errante, o município do Entroncamento vai disponibilizar este ano de 2022 um total de 15 mil euros destinados ao reembolso financeiro da esterilização de cães e gatos. O programa será operacionalizado com o apoio do Canil Intermunicipal de Torres Novas, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha e Alcanena, e com a colaboração direta do Serviço de Veterinária do município do Entroncamento. O programa aplica-se a cães e gatos, cujos tutores residam no concelho do Entroncamento, até um máximo de 4 animais, 3 no caso dos cães, por agregado familiar. A esterilização terá de ser efetuada num centro de atendimento médico ou veterinário aderente do concelho do Entroncamento e a despesa com o procedimento cirúrgico para reembolso do valor de apoio deverá ser submetida até 31 de outubro de 2022. Os valores de apoio à esterilização dos animais de companhia são 55 euros para a esterilização de cadelas, 30 para a esterilização de cães, 35 para a esterilização de gatas e 15 para a esterilização de gatos. Os valores de apoio são duplicados para municípios que sejam titulares do cartão Entroncamento Solidário e do cartão municipal do idoso B. Os interessados deverão contactar os serviços municipais, Unidade do Ambiente e Espaços Verdes, no período de atendimento dos serviços municipais. O reembolso deverá ser pedido até ao dia 11 de novembro de 2022. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.